CBN Campinas.
E o número de pessoas presas por embriaguez ao volante nas estradas paulistas aumentou 36% neste carnaval na comparação com o ano passado. Dois dos presos, inclusive, se envolveram em acidentes que acabaram com morte. As informações com Daniela Lazo.
O carnaval deste ano nas estradas paulistas teve um aumento de 36% no número de pessoas detidas por embriaguez ao volante. Foram 41 presos no carnaval agora, contra 30 no mesmo período do ano passado. Todos apresentaram índices iguais ou acima de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no bafômetro. Se forem condenados, poderão cumprir de 6 meses a 3 anos de prisão, conforme prevê a lei seca, também conhecida como tolerância zero. Eles foram multados em R$ 2.934,70 e vão ter de responder também a um processo administrativo no Detran. O porta-voz da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo, capitão Cláudio César Capelari, disse que dois dos motoristas detidos por embriaguez se envolveram em acidentes que levaram à morte de 2 pessoas.
Embora isso seja considerado pela legislação brasileira como acidente de trânsito, isso na verdade é uma violência no trânsito, é uma inconsequência e irresponsabilidade das pessoas com seus próprios amigos, né? Nós a cada dia estamos intensificando a fiscalização com relação a não só a essa infração, mas a todas as outras que comprometem a segurança viária, na tentativa de pelo menos diminuir, né, a irresponsabilidade que venha a vitimar as pessoas. Infelizmente, isso tem que ser ainda pela fiscalização.
Um dos acidentes foi em Paraguaçu Paulista. Um homem com embriaguez comprovada posteriormente dirigia um veículo, bateu em um obstáculo na lateral da estrada e capotou o carro. Uma passageira do veículo morreu e a outra está em estado grave na Santa Casa da cidade. O outro acidente foi em Jaboticabal. Um caminhão e um carro bateram de frente. O motorista do caminhão estava embriagado. O do outro veículo morreu. O motorista de Paraguaçu foi liberado. Em Jaboticabal, a delegada do caso estipulou fiança de R$ 3.000 para o caminhoneiro. Ele não pagou e continuou preso. O balanço mostra ainda que aumentou em 1,5% o total de acidentes nas estradas paulistas em relação ao carnaval de 2018. Já o número de mortes se manteve. Foram 21 pessoas mortas nas rodovias do estado neste feriado, em 824 acidentes, com 426 feridos.
E nós estamos em contato neste momento com o primeiro tenente do 4º Batalhão de Policiamento Rodoviário, o tenente Jaelson Ferreira Nobre. Muito bom dia, tenente Nobre.
Bom dia, Flávio Paravela. Um prazer. Bom dia a todos os ouvintes, né? Um prazer aí participar do programa.
E a gente está aí acompanhando as informações com a Daniela Lazo, mas também todos os detalhes, né, que o Comando do Policiamento Rodoviário realizou a chamada Operação Carnaval 2019, de sexta-feira até a meia-noite de terça, em 22 mil quilômetros da malha rodoviária do estado. Infelizmente, né, tenente, foram 21 mortes, um número muito parecido com o do ano passado, também 21 mortes, né, no ano passado?
Correto, Flávio. Infelizmente, todo evento desse porte aí é um resultado significante aí, né, de mortes. Infelizmente, como foi falado aí anteriormente na reportagem, a cultura do álcool ainda é bastante forte, embora cada ano que passa a polícia rodoviária ela está adquirindo novas ferramentas, etilômetros, intensificando com o maior número de viaturas e policiais na rua para fiscalizar. Mas a cultura nossa ainda é muito forte com relação ao álcool.
E, tenente, a gente vê essa fiscalização acontecendo, principalmente nas rodovias, e as multas estão cada vez mais caras. A punição é grave, é alta, a pessoa que comete esse crime vai para a prisão, mas mesmo assim a gente constata, né, esse tipo de situação.
Realmente. Inclusive, cabe ressaltar que até a recusa ao próprio teste já gera um transtorno na vida do motorista, né? Que é a autuação, como você falou aí, aproximadamente quase R$ 3.000, além do processo administrativo que vai suspender a sua habilitação por um prazo de 1 ano. Então, a legislação tenta coibir a conduta, mas a cultura é mais forte, porém, em que pese aí certo número aí, um aumento, né, na constatação da infração, talvez seja resultado aí do aumento da fiscalização também. Esse ano, a gente adquiriu novos etilômetros e aumentamos aí significativamente a quantidade de testes, de bloqueios com os testes. Então, eu acredito que com o tempo a gente vai acabar incutindo aí nas pessoas o pensamento aí de não mais ter tal conduta, ingerir bebida alcoólica e sair por aí conduzindo um veículo de forma irresponsável, né? Colocando a própria vida em risco e a dos demais usuários da rodovia.
E até utilizando essa experiência que o senhor tem nessa fiscalização e também com os motoristas, porque é tão difícil essa conscientização? Porque a gente está falando nesse momento sobre o motorista que bebe e dirige. Mas tem as autuações aqui, e pelos próprios números, né? São 31 mil autuações por flagrante de excesso de velocidade. Isso aí é uma coisa que aumentou do ano passado para cá, 2%, mas são 31 mil, quase 32 mil autuações. Tem gente ainda que não usa cinto de segurança. São autuações que foram flagradas também nessa Operação Carnaval. Porque é tão difícil conscientizar coisas simples assim para os motoristas.
Então, como eu tinha, realmente, é um reflexo, eu acredito, a cultura do brasileiro, infelizmente, aí, no cumprimento de normas, muitas vezes aí deixa a desejar, né? Como você falou, velocidade. É, a gente cada vez mais está implementando mecanismo fixo, móvel, a via bem sinalizada, colocado o aviso aí com antecedência, a rodovia possui esse tipo de serviço, mesmo assim o condutor às vezes paga para ver, né? Acaba deixando a desejar. Velocidade, a questão da embriaguez por si só, os equipamentos de retenção, né? O cinto, a cadeirinha que a gente também fiscaliza. E outra, tem notado aí um certo aumento e é um risco também, tanto quanto as demais, que é o uso do telefone celular no volante. É uma conduta aí que o manuseio por si só já gera uma multa gravíssima de 7 pontos, quase R$300. Mesmo assim, as pessoas insistem em ter tal conduta. Então, fica difícil. Porém, a gente desenvolvendo campanha junto à sociedade, né, entregando panfletos, orientando pela própria abordagem feito no hospedagem ou no local de operações, estamos sendo orientando os condutores e aumentando esse tipo de fiscalização, mas infelizmente ainda deparamos ainda com um grande número de infrações.
Tenente, o senhor falava, né, sobre a dificuldade de conscientizar os motoristas que são imprudentes mesmo com multas cada vez mais altas, e o senhor concorda que parte desses acidentes acontecem também por imperícia dos pedestres, né? E aí, o senhor acredita que seja mais difícil ainda conscientizar esses pedestres, já que eles não podem ser multados, digamos assim?
Todo pedestre, ela aparece aqui pra gente com um número significativo também, e é uma seara complicada. Porque, como foi falado, né, não tem uma norma para fiscalizar o pedestre, e envolve também uma circunstância complexa, porque muitas vezes, dependendo do local, são pessoas aí em situação de andarilho, né, que não tem lar, não tem casa. Outros, às vezes, por imprudência mesmo, às vezes atravessam uma rodovia de tráfego intenso por baixo de uma passarela, por exemplo. Então, são condutas que não deveriam. Então, juntam uma série de fatores que realmente contribui. E a gente tenta, através de campanha, amenizar ou evitar esse tipo de acidente, mas é difícil. Então, eu acredito que já foi tentado aí várias vezes colocar em prática alguma forma de fiscalizar. Ainda no momento não temos, mas acredito que uma das maneiras para tentar aí coibir esse tipo de conduta vai ser com a fiscalização administrativa também, com a previsão talvez de uma infração pecuniária, porque outras vias aí tomadas não têm surtido efeito.
E até o nosso ouvinte Leandro manda um recado para a gente sobre o excesso de velocidade, Tenente Nobre. E ele fala que a situação dos carros que são fabricados, né, para atingir até velocidades de 220, 250 km por hora, sendo que eles não podem chegar a essa velocidade em qualquer via aqui no país, né? Isso também não é um contrassenso?
Olha, até entendo, realmente. Porém, o ser humano, ele após ele receber uma habilitação, ele tem um treinamento, ele é uma pessoa que passa por um teste ali de psicotécnico, tudo. Então ele tem condições de usar o bom senso, vamos dizer. Eu até vejo também um pouco contrassenso nessa questão, mas é o seguinte, quando o fabricante lá, o engenheiro, desenvolve o veículo, talvez uma potência, ele prevê lá uma subida, alguma coisa do tipo, o carro com um peso a mais, né? Então ele tem que dar uma potência ao carro. Porém, você vê que desenvolve também vários equipamentos de segurança. Hoje em dia os carros modernos aí possuem uma gama de equipamentos de segurança. E como já foi falado até em outra matéria, em que pese aí a gente orientar sempre a revisão do veículo, a questão da segurança, mas, infelizmente, o grande número que a gente constata aí de acidentes tem a famosa falha humana. Então, a imprudência humana é terrível, é ela que causa grande número de acidentes nas rodovias. Então, do veículo ser potente e andar bastante, ter um motor aí de 220, não quer dizer que o cidadão lá vai ter que chegar a essa velocidade. Ele tem que ter a consciência, o bom senso de saber. Primeiro, conhecer a via que ele está, o limite de velocidade é ali, e procurar essa potência a mais no carro dele, pode até ajudar no momento ali que ele precisar, aí, uma ultrapassagem, um local permitido, o carro dele com um sobrepeso ali permitido, mas que realmente está dificultando andar. Mas não justifica ele querer chegar ao limite do carro, né? Então a questão é consciência mesmo.
E o senhor falando aqui no CBN Campinas, o nosso ouvinte Márcio Guilherme, né, manda essa mensagem exatamente que vai ao encontro do que o senhor disse. Diz que não é só o consumo de álcool, mas também a imprudência dos motoristas. Diz que foi viajar nesse feriado, Tenente Nobre, e se assustou até por ver tanta irresponsabilidade de tantos motoristas.
Realmente, como eu iniciei essa reportagem falando da cultura da gente, infelizmente, a gente tem um índice de morte no trânsito equiparado aí a um país da África, por exemplo, onde, às vezes, nem tem legislação de trânsito. Então, o motorista brasileiro tem que pôr a mão na cabeça, a consciência dele, saber que uma conduta negligente ou imprudente dele pode gerar uma tragédia, ser mais cordial no trânsito. Às vezes, a gente depara com a situação aí que um acidente poderia ser evitado com o simples fato da pessoa... mesmo estando no direito, mas tomar ali uma atitude que contribuísse com aquele que mesmo errado, mas que fosse embora, que pudesse adentrar uma via, ser um pouquinho mais cordial também. Ter uma consciência, né, de dirigir o seu veículo de forma correta, atenciosa. Tem que ter na mente, vai dirigir o carro, esquece os demais, é o carro, é a via. A atenção tem que estar 100% ali nos demais veículos e na via. E ser cordial também é importante, porque... a gente nota um pouco desse egoísmo na direção, né? Muitas vezes, a falta de uma pequena ação ali evita uma tragédia mesmo, como eu falei. Essa parte cultural aí do brasileiro, ela ajuda muito no trânsito. Eu espero que nos próximos anos aí venham melhorar isso aí, não através de multa, de fiscalização, mas até através de campanha, conhecimento, que eu acredito que todos tenham. Hoje, o conhecimento ele é disseminado aí de forma muito rápida por redes sociais. Então, a própria rádio, televisão, então fica fácil você ter acesso à informação, ao conhecimento, basta ter boa vontade.
Nosso ouvinte Reginaldo, que é de Limeira, mandou uma mensagem aqui, acho que o senhor não vai gostar. Disse aqui que, vai me desculpar, mas uma ou duas latas de cerveja não deixam ninguém bêbado, e aí põe todo mundo na mesma vala. O povo bebe porque o ferro é o mesmo? Essa lei tinha que ter uma tolerância. O que o senhor acha disso?
Olha, de certa forma, eu poderia dizer até que entendo a questão que ele colocou aí, embora a lei da alcoolemia, né, quando ela iniciou, ela deixou uma tolerância no início, né, bem no início dela, só que não foi respeitada. E o problema que eu falei, né, da cultura do nosso país, infelizmente, o pessoal não desconhece limites. Então, eu acredito que essa lei foi até revogada, já tendo em vista que o pessoal começava com uma, duas latas de cerveja, daqui a pouco estava indo para uma, duas caixas, né? Então complica. É uma questão para ser debatida, para levar o legislativo, se for o caso de mudar, né? Porque a gente trabalha com a lei, a gente faz a fiscalização, mas a gente não aprova a lei. Então, se for uma questão realmente que for contribuir com o trânsito, é que seja feita a petição devida ao órgão legislativo para que seja mudado. mas no momento a gente tem a tolerância zero, e inclusive a Polícia Rodoviária hoje trabalha equipada com o etilômetro para em toda a abordagem já oferecer, né, ao condutor ali para fazer o teste, sendo que a recusa gera autuação. Então, o caminho que a gente tem hoje para trabalhar é a norma que está aprovada aí em vigor, que é o artigo 165 e 165-alfa do CTB, juntamente com as resoluções que amparam a gente fazer uso do etilômetro. Então, outra questão que tiver aí que for discordância, eu recomendo que seja levado ao conhecimento do Legislativo para que seja feita a alteração devida.
E, primeiro-tenente Nobre, até o nosso ouvinte Eric Vinícius manda uma mensagem até importante, porque a gente está falando aqui do uso de álcool ao volante, mas também como a coibir, por exemplo, motoristas que utilizam drogas. O ouvinte até pergunta, os drogamentos são importantes, né? Porque tem muita coisa pior até que álcool com motoristas nas ruas, né?
Realmente é uma questão também que merece uma atenção. Hoje, a gente trabalha com o etilômetro 100% voltado para o teste de álcool, né? Porém, a gente tem também a resolução 432 do CONTRAN, que ela ampara o policial, em geral, a fazer essa análise mediante sinais notórios. E os sinais notórios, ele pode também ser interpretado aí com base em outro tipo de substância, né, que causa dependência. Porque o próprio artigo, o 65, ele fala também sobre a questão de não só o álcool diretamente, mas qualquer substância que cause dependência. Então, se o policial for abordar lá o cidadão dirigindo o veículo e realmente constatar visualmente que ele está ali sob efeito de alguma substância que cause dependência, né, ele deverá conduzir esse, com vários sinais, no caso notórios, conduzir esse cidadão até a delegacia, aonde será requisitado ali, além de ele fazer o relatório da, com os sinais notórios que ele percebeu, ele fazia a devida autuação. Cabe à autoridade policial, se for o caso, ratificar a voz de prisão, encaminhar para outros exames complementares, onde será constatado aí uma possível embriaguez por outra substância.
Primeiro-tenente do 4º Batalhão de Policiamento Rodoviário, tenente Jaelson Ferreira Nobre, queria agradecer aqui a participação do senhor no CBN Campinas. Gentileza de atender a CBN.
Eu que agradeço, um bom dia a todos aí, aos ouvintes. É um prazer participar do programa, poder esclarecer com os senhores aí. Estamos sempre à disposição. Aproveito a oportunidade para cientificar, né, que a gente está sempre à disposição de todo mundo, trabalhando aí no policiamento rodoviário, com toda a atenção voltada para um melhor deslocamento de todos, ao trabalho, ao lazer, que tudo seja feito da melhor maneira, sem tragédia, né, sem mortes, sem feridos, sem danos ao patrimônio. E, infelizmente, a gente está atuando sempre, aumentando, como eu falei, com as ferramentas necessárias para coibir infração. Infelizmente, temos que, às vezes, autuar alguém com a autuação um pouco pesada. Porém, como eu falei, é tudo previsto em norma, em lei. E é o que a gente tem no momento, além das campanhas educativas. Então, só tenho a agradecer pela oportunidade e desejar um bom dia a todos.
Tenha um bom dia. Primeiro tenente aqui do Batalhão de Policiamento Rodoviário, Jaelson Ferreira Nobre, conversando com o ouvinte da CBN Campinas.